Boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar de resultados do terceiro trimestre de 2022 da Light. Meu nome é Rodrigo Vilela, responsável pelo RI, e serei o host desse evento. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para tanto, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. Temos aqui presente o nosso CEO Otávio Lopes, que fará as considerações iniciais, e o nosso CFO Eduardo Gotilla, que logo mais conduzirá a apresentação e comentários dos resultados. A apresentação que será realizada já está disponível para download no nosso site de RI, mas também será possível acompanhá-la aqui pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Após o término das apresentações, na sessão de perguntas e respostas, eu vou detalhar as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. E este webinar está sendo gravado e seu áudio ficará disponível no website de RI. Como de praxe, temos aqui o nosso disclaimer. Esclarecemos que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Bem, feitos os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra agora ao Otávio Lopes. Otávio, por favor.
Obrigado, Vilela, e boa tarde a todos. É um prazer me juntar a vocês para a minha primeira conferência de resultados, agora oficialmente como CEO da Light. Desde a minha chegada, potencializamos o processo de transformação que visa dar mais celeridade e eficiência à companhia. Temos o intuito de tornar a Light uma empresa menos burocrática e mais assertiva. Com esse foco, remodelamos a nossa diretoria e trouxemos profissionais que acreditamos serem capazes de enfrentar os nossos desafios. Nos últimos 45 dias, Vinícius Roriz, um executivo com larga experiência em processos de transformação, com passagens pela Ambev, pela Colurbi, aqui no Rio, e pela Invepar, e que estava no conselho da Light desde abril de 2021, assumiu a diretoria de gente, gestão e suprimentos. Valdir Barbosa, que participou junto comigo da Fundação da Equatorial Energia no Maranhão, passou a liderar a área de tecnologia de informação e transformação digital. Eduardo Gotilla, que está aqui conosco neste call, assumiu como CFO. Gotilla tem vasta experiência e trabalhamos juntos no bem-sucedido turnaround da Magnesita e na subsequente criação da RHI Magnesita. Finalmente, na semana passada, completamos o time com a chegada do Alexandre Nogueira, que passa a liderar a nossa diretoria de regulação e relações institucionais. Vários de vocês conhecem o Alexandre da Energisa, onde ele teve uma trajetória de mais de 20 anos e liderava a área de regulação. Os novos diretores se juntam ao Thiago Gucci, que agora lidera toda a operação de distribuição, a Alessandra Amaral, que comanda todas as nossas operações de geração e comercialização, e a Débora Brasil, que permanece à frente do nosso jurídico. A Light, como vocês sabem, é uma empresa centenária, que permanecia com processos antigos e que possui peculiaridades em sua área de concessão, que são conhecidas por todos. Hoje, com o time focado no turnaround necessário para a sustentabilidade de longo prazo da companhia, estamos reavaliando nossos investimentos, analisando os processos que deram certo em 2022 e revendo o que deve ser melhorado para atingir os nossos objetivos. Nesse primeiro momento, nossos esforços estão direcionados para a alocação de capital, buscando equilibrar o retorno sobre o capital investido e o retorno do caixa no menor prazo possível. Nosso compromisso é atingir melhores resultados operacionais e um fluxo de caixa adequado à realidade da empresa. Por exemplo, ainda que a Light mantenha o combate às perdas entre as suas prioridades, critérios de retorno sobre investimento e geração de caixa serão fundamentais para adaptar o plano de perdas a ser implementado daqui para frente. Implementamos uma forte gestão de custos e vamos concluir o nosso primeiro orçamento base zero até o final do ano, mantendo a excelência do serviço prestado. Em paralelo, estamos focados na estratégia regulatória para guiar a companhia durante os processos de renovação das concessões, que já se inicia em meados de 2023. Acreditamos que o diálogo com o regulador e com o poder concedente nos permitirá chegar a um equilíbrio no contrato de concessão, que capture os desafios da nossa operação e garanta a sua renovação, gerando valor para os nossos acionistas. A ANEEL reconhece que as adversidades enfrentadas pela Light em seus 31 municípios de atuação são únicas e têm impacto significativo nos resultados financeiros da distribuidora. Temos ainda um outro ponto que faz parte da nossa agenda de curto prazo, que é o gerenciamento das contingências ativas e passivas da companhia. Esse é um tópico relacionado ao passado da Light, porém importante e fundamental no contexto futuro da companhia. A nova gestão da Light tem uma tarefa nada simples de reposicionar a empresa no setor. Precisamos construir uma base sólida que crie estabilidade com retorno aos investidores. Temos sim um cenário desafiador, mas precisamos passar por essas mudanças para fazer da Light uma companhia vitoriosa financeiramente e retomar o nosso protagonismo histórico no setor elétrico brasileiro. Com essa introdução, passo agora a palavra para o Gotila, que irá cobrir os detalhes do nosso resultado do trimestre.
Obrigado, Otávio. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Dando início aqui às explicações do resultado do terceiro tri de 2022, começaremos pelo mercado faturado no slide 4. Podemos observar que o mercado faturado total foi de 5.820 gigas, um aumento de 2% e 116 gigas em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Essa variação foi composta por uma redução de 140 gigas dos clientes cativos e de um crescimento de 255 gigas dos clientes classificados como uso de rede, que incluem os livres, concessionárias e geração distribuída. Estratificando a variação de consumo, à direita do slide, observamos que a principal variação na classe de concessionárias, com um aumento de 123 gigas. Falando agora da carga, tivemos um registro de 7.547 gigas de carga fio, ligeiramente inferior ao terceiro tri de 21. Ou seja, uma carga 0,6% menor, com um mercado 2% maior. Passando para o próximo slide, podemos ver que a consequência dessas duas variações nos indicadores de perdas, levando a uma redução tanto no volume de perdas quanto no indicador de perdas totais por carga fio. As perdas totais ex-REN foram de 9.066 gigas, 1,7% abaixo e 153 gigas menor que aquela registrada no segundo tri de 22. A evolução positiva da perda em energia é decorrente especialmente de dois fatores: a variação de temperatura entre os trimestres, que explica aproximadamente 80 gigas dessa redução, e o resultado das ações de recuperação de energia e diminuição do estoque de cortados, que contribuíram com aproximadamente 75 gigas desta redução. No gráfico à direita, podemos observar que o indicador de perdas totais ex-REN, que atingiu 26,6%, uma redução de 40 pontos base em relação a junho desse ano. Por fim, conforme comentado pelo Otávio, gostaria de destacar que estamos revisando o plano de combate às perdas para 2023, levando em conta principalmente a melhor alocação de capital e payback. Indo agora para o slide 6, de arrecadação, podemos ver que atingimos um índice de arrecadação de 96,3% em setembro, que representou uma retração de 0,5%. A arrecadação, como podemos ver no gráfico, está mais pressionada pelo segmento de varejo. Isso é consequência da própria conjuntura econômica na área de concessão da nossa distribuidora. Atualmente, possuímos mais de 715 mil clientes de baixa renda, um crescimento de 82 mil em relação a junho deste ano e 182 mil em relação a setembro de 2021. À direita, podemos observar o indicador de PCLD sobre receita bruta, que atingiu 1,9%. Em reais, o PCLD do terceiro tri foi 109 milhões contra 255 milhões do terceiro tri de 21. No slide 7, vamos apresentar o resultado do terceiro tri de 2022. Tivemos EBITDA recorrente de 508 milhões, versus 454 milhões no terceiro tri de 21, com crescimento de EBITDA tanto na distribuidora quanto na geradora. Na distribuidora, tivemos um EBITDA de 352 milhões, 68 milhões acima daquele do terceiro tri do ano passado. O crescimento se deve ao ganho da parcela B e da redução da glosa de perdas, ambos decorrentes da revisão tarifária de março deste ano. Também contribuíram para esse crescimento a redução das perdas em si, né, que no acumulado de 12 meses foi de quase meio ponto percentual mais baixa, e a menor PCLD. Na geradora, tivemos um EBITDA de 160 milhões no trimestre, 58 milhões acima do terceiro tri de 21. Esse aumento também é devido principalmente a custos mais baixos de compra de energia, em virtude das melhores condições hidrológicas que estamos observando nesse ano. E na comercializadora, o EBITDA foi de 18,5 milhões contra 14 milhões, né, do terceiro tri de 21, em decorrência, sobretudo, do menor volume comercializado. No slide 8, temos a composição do resultado líquido do período. No terceiro tri de 22, reconhecemos um resultado recorrente de 8 milhões, versus um prejuízo de 149 milhões no terceiro trimestre. Essa evolução se deve, considerando os devidos ajustes, ao aumento do EBITDA da distribuidora e da geradora, bem como um resultado financeiro melhor. Além disso, a variação observada na linha de impostos é explicada pelo lançamento não recorrente de 540 milhões no terceiro tri do ano passado. Isso foi decorrente da decisão da Justiça sobre a não incidência de IR sobre a atualização financeira na restituição de tributos pagos a maior. Passando para o próximo slide, podemos observar a melhoria da alavancagem e também a nossa posição de caixa robusta. No trimestre, o indicador de dívida líquida EBITDA para fim de covenants de dívidas reduziu para 3 vezes, frente a um limite para a maioria dos nossos contratos de dívida de 3,75 vezes. O aumento de quase 200 milhões da dívida líquida se deve em grande parte ao volume de investimentos que efetuamos no período. Bom, com isso, termino aqui essa sessão das explicações do resultado e passo de volta a palavra para Rodrigo Vilela, que conduzirá a sessão de Q&A. Obrigado.
Obrigado, Gotila. Bem, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas agora. Então, aqueles que desejarem fazer uma pergunta, por favor, utilizem o recurso de Raise Hand, localizado na parte inferior da tela, para que o seu microfone seja habilitado. Também será possível enviar perguntas escritas através do botão Q&A, localizado também na parte inferior da tela. Uma vez recebida a pergunta, iremos responder ao vivo aqui. Passar a palavra agora ao Marcelo Sá, analista do Itaú BBA. Marcelo, pode prosseguir, por favor.
Oi, Marcelo. Otávio aqui, obrigado pela pergunta. Primeiro, deixa eu fazer um disclaimer, né? Eu ainda não completei 3 meses e o Gotila completou 3 semanas, né? Então, seria errado na nossa parte colocar uma posição definitiva em termos de estratégia. Tendo dito isto, para a gente é bastante claro 2 pontos. Que a companhia tem que levar em conta na definição da sua estratégia para os próximos anos, o fato de a gente ter uma renovação da concessão em 2026. Então, isso eu já posso te garantir que vai ser levado em conta. Em segundo, como eu falei na minha introdução, a gente acredita que a companhia deveria privilegiar obviamente, sem comprometer de nenhuma maneira a qualidade do serviço e as suas obrigações regulatórias, deveria privilegiar a geração de caixa no curto prazo. Então, seguramente esse que é o norte que a gente está dando é nessa direção, de buscar um equilíbrio na alocação de capital e um equilíbrio nas ações que nós alocamos, os recursos da companhia, que privilegiem a geração de caixa de curto prazo e um payback mais adequado.
Obrigado, Marcelo. Lembrando que aqueles que desejarem fazer uma pergunta, por favor, utilizem o recurso de Raise Hand, localizado na parte inferior da tela, ou então o botão Q&A, também localizado na parte inferior. Uma das perguntas que a gente tem aqui da Joana Freire, analista do Estúdio Investimentos, é qual seria a estratégia de funding para o programa de recompra lançado?
Obrigado. Acho que tem três aspectos importantes aqui. Em relação a essa pergunta, né? Primeiro aspecto é que a recompra da Light SA, que tem uma posição de caixa relevante, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que essa é uma recompra que pode ser até 10%, não necessariamente atingirá os 10%, né? E eu acho que o terceiro ponto é que isso vai ocorrer, né? Se ocorrer ao longo de 18 meses, né? Eu acho que até um quarto ponto aqui é o seguinte: entendemos que a companhia tem uma capacidade de geração de caixa relevante para frente, né? Mas com certeza a recompra vai levar em consideração a geração de caixa operacional das subsidiárias.
Das perguntas que a gente tem aqui no nosso Q&A é sobre detalhes sobre o calendário de renovação da concessão, né?
Obrigado pela pergunta. Nós temos duas datas, né? Nós temos a data de 2026 como a renovação da concessão da nossa distribuidora e temos a data de 2028 para a renovação da concessão das geradoras. Acho que, como é conhecimento em geral, as regras para a renovação, tanto das distribuidoras quanto das geradoras, ainda não foi definida pelo poder concedente. Espera-se ali em semanas ou meses essa definição. Em termos de calendário, as duas datas que hoje já estão confirmadas é que nós temos que nos manifestar de maneira não vinculante até março de 2023, ou seja, 3 anos da data da renovação da distribuidora, para manifestar o nosso interesse de maneira não vinculante pela renovação, e o poder concedente tem 18 meses após a nossa manifestação, que casa com 18 meses anteriores à data da renovação potencial, de manifestar as condições dessa renovação. Obrigado.
Seguindo agora aqui com o nosso Q&A, passar a palavra para o Mário Vobeto, analista do Safra. Mário, pode seguir, por favor.
Obrigado, Mário. Prazer e obrigado pela pergunta, Otávio, aqui novamente, né? Então, vamos fazer uma resposta que é um pouco detalhada. Então, como é de conhecimento geral, eu acredito, nós tivemos a prorrogação da Lei 14.385 de 2022, em julho. Essa lei determinava a devolução integral dos créditos para os consumidores através de tarifa. A ANEEL propôs uma RTE, uma revisão tarifária extraordinária para a Light, para fazer implementar esse reajuste. Nós questionamos a Justiça, inicialmente, o fato de não ter tido uma consulta pública, e por conta disso a ANEEL pediu de novo, abriu uma consulta pública depois de vários caminhos legais, e essa consulta pública ocorre agora no final do mês, em novembro. Caso a ANEEL continue com a consulta pública, é provável que a ANEEL, logo após essa data do dia 28, ela determine a devolução. Se a ANEEL continuar determinar em usar as mesmas bases que ela utilizou quando ela propôs a RTE em julho deste ano, seria uma devolução pela Light de aproximadamente 70 milhões de reais por mês. Então, a gente teria uma entrada via tarifa 70 milhões de reais a menor mensalmente. Como é de conhecimento também de todos, a Light julga que essa lei é inconstitucional, não concorda com essa aplicação retroativa e com essa devolução retroativa dos créditos, e estamos ainda buscando mecanismos judiciais de evitar que a RTE ocorra, mas realmente não podemos garantir nem para um lado nem para o outro que isso vá acontecer. Obrigado.
Então, para encerrar o call, eu gostaria de agradecer a participação de todos e reforçar que o time de relações com investidores está sempre à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Boa tarde e até o nosso próximo encontro.